Só dá uma. Você quer pode dar a cara lá perto.
Tá na presente, tá ao vivo.
Tá ao vivo.
Pode começar?
Sim, senhor.
Pode sim.
Estamos em Caruaru, Pernambuco. Hoje são 23 de junho, véspera de São João, 19 horas. Vamos começar a nossa live aqui. Aqui o Fabiano, intérprete de Libras. Aqui o jovem, né? Para mim agora passou a ser jovem. Carlos Brito, 39 anos, ministro do Turismo. Ele era o executivo do ministro Gilson, que foi licenciado e está agora em Pernambuco aí, conversando com o povo, né? Juntamente com o Anderson. Era ex-prefeito da onde, o Anderson?
Jaboatão.
Que é que pediu, renunciou à prefeitura de Jaboatão e também está aqui andando para o Pernambuco com um propósito. E vocês sabem qual é. Eu não posso falar aqui porque a gente não pode fazer propaganda, né? Mas boa sorte aí ao Anderson e ao Gilson. E o Carlos Brito parece que está bem representando o Gil. Está dando conta do recado?
Dando continuidade ao excelente trabalho que ele realizou no Ministério do Turismo, junto com o senhor.
Como ele está na sua frente aqui, você está falando continuidade ao excelente trabalho dele, né?
É isso não, é isso, presidente.
Pessoal, eu queria aqui falar uma coisa que para mim é muito... pesa muito, né? Porque tem um sentimento que eu falo que é a tal da gratidão. Ninguém consegue nada sozinho. Você sempre tem que ter alguém para te ajudar, te acompanhar, dar uma força, dar uma moral, te levantar. E eu passei um momento, vários momentos difíceis na minha vida, mas um marcou. Em 1986, eu fui na revista Veja do Rio de Janeiro e fiz uma matéria da sessão Ponto de Vista. E naquele tempo, né, não tinha, não era no computador que você fazia o texto. Fiz, bati a máquina no quartel, servia no oitavo dia de ser paraquedista e levei a matéria que foi publicada no dia 3 de setembro de 86 na seção Ponto de Vista da revista Veja. Uma matéria bacana, estava defendendo lá uns cadetes na Academia de Literaturas Negras que em torno de 150 haviam pedido demissão. E a imprensa dizia que a causa era uma que não era verdade. A causa era porque... problema salarial que a gente vivia na época, né? E dei lá o meu recado, errei, né? Porque o estatuto militar diz que você não pode, até hoje é assim, dar entrevista a órgão de imprensa sem ter autorização superior. Então, fui devidamente punido no regulamento disciplinado do Exército. Nada a reclamar, regra do jogo. Em 87, eu respondi um conselho, né? E em 88 o conselho foi arquivado no Superior Tribunal Militar por 9 a 4. Lá são 11 ministros, dois não votaram, então o conselho arquivou aquela representação, né? Por 9 a 4. E eu resolvi me candidatar a vereador. Vi que tinha comprometido minha carreira no Exército, que eu amo até hoje o nosso exército, né? E eu resolvi me candidatar a vereador. Achava que vou servir a pátria de outra forma. Serve a pátria qualquer pessoa no Brasil que esteja fazendo corretamente o seu serviço, vamos assim dizer. Tá? Se o elemento é um cozinheiro, é um militar, é um motorista de ônibus, é um advogado, é um engenheiro, é um médico. Ele trabalhando corretamente, está servindo a sua pátria. Todos nós somos patriotas do Brasil. Né? E eu resolvi vir candidato a vereador em meados de 88 e não tinha recurso para fazer campanha. Muito pelo contrário, eu tinha uma dívida, né, que eu gastei na minha defesa de aproximadamente 3 remunerações de capitão. Então está uma situação bastante difícil. 88, meu filho mais velho tinha 7 anos, o mais novo tinha 4 anos, 3 filhos, e eu tinha que ter um mínimo para me eleger vereador. A pessoa sempre fala em contribuição de campanha, certo? E tinha que ser liberado 90 dias antes, fui liberado 55 dias antes das eleições, E estava ali no 50º dia, no centro do Rio, e não sabia o que fazer, como fazer uma campanha, porque não tinha celular, você não tinha nada. Era completamente diferente de hoje em dia, que você pode fazer um vídeo, né? Tinha uma boa mídia social, você consegue se apresentar junto à população. Ele apareceu ali, na minha frente, um cara, R2, nome Carvalho, né, de artilharia. Ele falou, tem um amigo aqui meu, da colega do CPOR, que gosta de você. Eu falei, pô, como é que esse cara gosta de mim? Quem eu sou? Bem, resumindo, eu fui na casa dele, no aterro do Flamengo, ou melhor, no apartamento. E cheguei lá no apartamento, um apartamento grande, que é uma pessoa bem de vida, né? Ele tinha um negócio de imóveis, né? Ele era corretor de imóveis, era uma pessoa bem sucedida. E daí eu entrei no quarto dele, estava na cama, isso devia ser umas 8, 9 da noite. Parece que estava tido algum problema de saúde, estava na cama. E quando eu cheguei, né, me apresentei, capitão Jair Bolsonaro, o Carvalho me trouxe aqui, você é R2 de artilharia, o Carvalho é R2 de artilharia. Eu sou o capitão do Exército da Ativa de Artilharia e pensou que você podia me ajudar. Bem, ele puxou uma revista Veja ali do Criado Mudo, abriu na última página e estava lá a matéria, né, de 3 de setembro de 86. A minha cara, a última página era a página mais lida da revista Veja, e ele falou, olha, eu guardo essa revista aqui, tem um ano e meio. Né? E eu tinha um sentimento que ia me encontrar contigo. E tá, aconteceu agora. Você vai ser presidente da República. Assim começou a nossa conversa. Conversamos talvez ali por 2 horas. Daí eu falei, como é que você pode me ajudar? Ele falou, procura amanhã. E eu fui no dia seguinte, na Rua México 11, 11º andar. Estava lá o escritório do Dr. Egas, devia ter uns 8 funcionários. Trabalhava o filho dele, Marcelo Caparelli, a esposa. E ele falou, olha, a ajuda que eu posso dar para você, para o que você falou, você quer uma matrícula de campanha, não é isso? Tem essa máquina de xerox aqui. Você pode usar a máquina à vontade. Pô, bacana. Só que eu tenho um problema. Eu não tenho dinheiro para comprar papel. E nem toner. O toner custava caríssimo, pessoal. Aquele pó, né? Parece um pó de carvão. E custava caríssimo o toner. Ele falou, não, eu te arranjo o toner e papel está aqui. Tinha uma prateleira lá, tinha um montão de resma de papel. Bem, eu lembro muito bem que a máquina tirava 7 xerox por minuto. É um dado importante, que hoje em dia você precisar de xerox, né? Não é mais xerox, é impressora. Você tira centenas de cópias por minuto. E o que eu fiz? Eu montava no papel A4, os santinhos, né? Eram 4 linhas por 7. Eu tirava xerox da minha foto da revista Veja, colava aqui 28 quadradinhos e botava lá, cap de capitão, Jair Bolsonaro, número 17681, PDC, Partido Democrata Cristão. E o meu slogan era, a crise é de homens. Então eu passava 2 dias por semana no escritório dele. A confiança foi tanta que rapidamente ele encerrava por volta de 18 horas o serviço. Eu ficava até meia-noite, 2 da manhã, rodando o material, rodando aqui, ó, as matrizes, né? Daí botava no chão, em média 10, 15 páginas, pegava uma régua e pegava uma gilete, cortava com gilete os santinhos. Um dia ele me viu cortando com gilete, ele me deu uma espátula. Daí, algumas horas depois ele voltou, eu estava cortando com gilete. Ele falou, voltou para a gilete? Eu falei, não, a espátula, ela vai se desgastando, vai quebrando, até que ela tem que botar outra lâmina. Eu falei, desculpa aqui, mas eu não tenho como comprar lâmina, eu não ia pedir para você, eu estou com uma gilete aqui, que, né, que para mim aqui tem o mesmo objetivo, né? Eu falei, não, mas você está com esparadrapo no dedo. Sim. Eu botava esparadrapo no dedo para cortar, senão você acabava cortando o dedo. Bem, e o que eu fazia? Cortava aquele santinho sozinho. Né? De vez em quando, um nordestino do Maranhão, um tal de Edinho, me ajudava. E de vez em quando também um negão lindo me ajudava, o ex-soldado lá do 8º GC Pará, acredito. Por vezes eu andava com o negão lindo, que tinha um negão dessa cor aqui, né? O caba da peste, o caba da peste do Edinho, andava em três na moto. E eu ia para enfrentar onde? Primeiro era comum eu pegar o trem, que eu morava na Vila Militar, na Central do Brasil, ou parava em Marechal Hermes, ou parava em Santa Cruz. E panfletava dentro do trem aquilo. Eu me apresentava, conversava. Muitas vezes eu panfletava na Vila Militar. Eu simulava que meu carro havia quebrado na ponte do Niterói, que é uma Brasília Branca. Eu levantava o capô por volta das 5h30 da tarde e panfletava o pessoal de marinha que saía da base de Mocangueira. Outras vezes chegava às 4h30 da manhã, no primeiro distrito naval, Praça 15, e panfletava, porque tinha um fluxo de aproximadamente 7 mil homens, né, que trabalhavam naquela região, pessoal de marinha. Muitas vezes de moto, 4 da manhã, chegava às 4h30 lá em Campo Grande, e porque o pessoal daqueles conjuntos habitacionais de marinha iam para a cidade, e eu panfletava ali, tá? E assim, nessas áreas. Quando eu ia panfletar estacionamento de supermercados, que era um panfleto um pouquinho maior, eu só botava no para-brisa quem tinha plástico no para-brisa do teu carro com a identificação militar, que eu não podia panfletar todos os carros porque não tinha material para tudo aquilo. E uma coisa que eu fazia também, essa aqui é para aquela, acredite se quiser. No papel A4, eu fazia o meu santão, né? A minha cara fardada aqui, número, a crise é de homens. E aí eu precisava de ajuda, né? Ou era o negão lindo, ou era o caba da peste lá do Maranhão, lá, o Edinho. E aí chegava por volta de 4 da manhã em ponto de ônibus, que tinha bastante movimentação, tinha uma lata de 20 litros com 1/3 de cola de farinha de trigo, e a gente passava cola atrás do santão, quando parava o ônibus, a gente colava o santão atrás do ônibus. Ou seja, eu estava com o outdoor andando na cidade do Rio de Janeiro, o meu número lá. Não tive televisão, não tive horário de rádio, nada. Só tinha espaço de rádio e televisão que era peixe, tá? Que era amigo lá do dono do partido. Eu era um pobre miserável. Bem, as eleições se acabaram, tá? Eu fui mais votado no PDC, 12 mil votos. E o segundo lugar foi um coronel médico do Exército, nome de Ivani de Mello, que era um filho que está na reserva médio também, não sei por onde ele anda. Mas qual era a diferença? Eu era um capitão do Exército, o coronel médico geralmente tem mais voto, né? Mais simpatia, porque esse pessoal ajuda muita gente, o atendimento médico, etc. E eu tive exatamente o dobro de voto dele. Bem, onde eu quero chegar com isso aí? Se não fosse o doutor Egas, eu não teria sido eleito vereador. Eu lembro perfeitamente, eu rodei 33 mil cheques na máquina dele, que tinha um contador do lado. Isso equivale a 66 resmas de papel. Imagina o tamanho do trabalho, né? Eu lembro também que consegui um cadastro na CIP, que é a Seção de Nativos e Pensionistas do Exército, lá no Padre do Caxias, e com mais duas pessoas que me ajudavam na Vila Militar, que eu morava lá, nós escrevemos de próprio punho, 11 mil endereçamentos, que eram 11 caixas que eu consegui comprar para botar um panfleto dentro, né, xerox, para mandar para militares, ou pensionistas, ou ex-combatentes, isso daí. Bem, me elegi vereador, 2 anos vereador, depois deputado federal, conversava ali por telefone com o doutor Egas, mas com não tanta frequência, depois deputado federal, e acabei me elegendo presidente da República. E daí a conversa do doutor Egas diminuiu, como a maioria dos meus amigos, né, diminuiu, porque a gente não tem mais tempo de conversar no telefone. Não é um esquecimento, é impossível eu dar o atendimento para que eu dava quando era deputado ou quando era apenas um capitão do Exército. Até que no final do ano passado, eu descobri que o filho do doutor Egas viria, né, candidato a deputado, não sei se federal ou estadual. Daí eu aproveitei uma ida no Rio e fui em dezembro visitar o doutor Egas lá no Flamengo. E lá eu estive, ele estava emocionado, cadeira de roda, conversar com o presidente. Eu não dou bola para isso, pessoal. Sou uma pessoa normal, igual outra aí. Não, não subiu na minha cabeça. Se quer que eu fui vereador, quiçá presidente da República. Comecei, bati um papo com ele. O filho me conversou comigo no canto, deu um pouco mais de uma hora de conversa, falando dos problemas dele, etc, 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 de saúde. Bem, saí dali, não conversei mais com o doutor Eco. E não peguei o telefone do filho dele, o Marcelo Caparelli. Até que eu pedi, a questão de alguns dias atrás, que um colega que tinha lá o contato, mas passasse o telefone. Ele passou o telefone para mim, exatamente no dia de ontem, 22 de junho. Recebi, então, eu estava em casa, a minha esposa estava com a esposa do Pedro da Caixa, tá? Dando uma folga para mim em casa, né? Com outras senhoras conversando. E eu recebi por volta de 23 horas e 10 minutos. Abri, peguei o telefone, cadastrei e mandei uma mensagem pro Marcelo. Marcelo, ele tem um apelido, né? Não vou falar aqui porque é apelido carinhoso. Marcelo, esse é meu telefone particular, Jair Bolsonaro, e mandei, parece, uma mensagem outra para ele lá. De repente ele manda uma mensagem de volta para mim. Olha, parou o coração, não sei o quê. Eu não costumo ligar para ninguém esse horário. Nem que ligue para mim, a não ser, por exemplo, liga o Ministério da Defesa. Liga o Ministério da Justiça. Liga o João Heleno. É porque o telefone meu fica ligado 24 horas por dia. Daí eu até, com todo respeito, o Carlos Brito. Não atenderia todo, com todo respeito. Porque a princípio você não é um cara estratégico para o governo. E eu na cama atendo, imagina eu atender um telefone do, com todo respeito, né, Brito? A mulher do lado. 11 horas da noite. Olha a confusão que vai dar, né? Olha a confusão. O pessoal que é casado sabe disso aí. E daí, quando falou isso aqui, minha esposa tinha acabado de entrar no quarto e foi pro morredor, eu peguei e liguei pro Marcelo. O que está acontecendo? Tudo em paz? Daí ele falou, não, meu pai acabou de morrer. Aquilo foi um choque para mim. Primeiro, eu não ligaria para uma pessoa naturalmente naquele horário. E o Egas é o cara que foi o responsável pela minha eleição. Assim como tiveram outras pessoas que me ajudaram, que uma eleição, quem já disputou sabe que é uma corrente. Se uma corrente ele quebrar aquele elo, você fica fora. Então, a coincidência. Liguei para o Marcelo, 6 meses depois que eu tive contato com ele, e o pai dele tinha morrido uma hora e pouco antes. Então, eu deixo aqui meu... Obviamente, meu pedido, né, a Deus que conforte aí, que acolha o Egas na sua imensa bondade, que acolha, que aqui na terra, aqui, conforte a família do Marcelo, né, juntamente com a viúva, que deixou a viúva, a senhora Vitória. E a gente sempre pergunta, né, Marcelo, era previsto... Porque é o ciclo da vida, né? O teu pai tinha agravado o problema, ele falou, olha, agravou, tem um problema no cérebro, mas ele serve, mas mesmo assim é uma pancada pra gente. Quando meu pai morreu de câncer em 95, era esperado, tá? Câncer de pulmão, fumava desde 12 anos de idade, mas quando acontece é uma pancada pra gente, como foi minha mãe no Comédia Santa, é uma pancada pra gente, tá? Agora, o doutor Egas Moniz de Aragão Dacker foi uma pessoa que do nada acreditou em mim em 1988. Eu nunca tinha visto a cara dele na minha vida. Né? É advogado, alguns anos depois prestou concurso e se aposentou como desembargador. Então, uma pessoa que do nada me viu, acreditou e me ajudou. E eu tenho, vou levar para até os últimos dias da minha vida, esse sentimento de gratidão ao doutor Egas e à sua família. Mais do que ele me dar a máquina, o Tony, a espátula, tá? Ele almoçava com quentinhas ali no seu escritório. E eu pedi para ele na época, né, se eu podia almoçar com ele. Eu não tinha meio, não tinha nada. Tá? E ele foi uma pessoa que, além de material, me dava um prato de comida na hora do almoço. É lá na rua México, número 11, né? Décimo terceiro andar. Então, uma dívida de gratidão enorme que eu tenho com ele, uma pessoa que me ajudou muito e é um dos responsáveis por estar aqui. E foi a primeira pessoa que me disse que seria presidente. Eu confesso, quando ele falou aquilo, jamais passou pela minha cabeça. Eu não sei como, às vezes, né? Me elegi vereador até sozinho, com a ajuda de dois colegas, outro, um maranhense e um negão lindo, né? Mas as coisas acontecem. Quando você tem um alvo, tem um objetivo, se ajuda e vai atrás, você consegue. No Brasil, a gente vê muitas vezes, está lá a pessoa olhando, né? Esperando que o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, o senador, o vereador, resolva a vida dele. Não é trabalho desses políticos resolver a tua vida. O trabalho desses políticos é fazer bons projetos, boas leis, fiscalizar os recursos do executivo, tá? E dar esperança para a população. Esse é o nosso trabalho. Fazer, não é arrumar a tua vida, arrumar o emprego, arrumar isso, arrumar aquilo. Tá? Eu tive uma passagem que eu vou contar aqui. Era muito comum, naquela época, o pessoal pedir carta de apresentação. Apresento fulano de tal, que é uma excelente pessoa, trabalhadora, honesta, papai. Era comum. Elegi vereador e levei uma primeira pancada na minha vida, porque eu fiz uma carta indicando uma pessoa para o emprego. Daí, graças a Deus, essa pessoa que podia dar emprego retornou a carta para mim escrito atrás. Vereador, se ele é tão bom assim, empregue no seu gabinete. Então eu aprendi que a partir daquele momento, você tinha que ter cuidado ao agir, ao pedir por cartas, emprego para qualquer pessoa. Isso cria um laço, né? uma relação de você e alguns empresários de você dever favores. Quando ele pedir alguma coisa para você, você trabalhar, às vezes, contra a tua vontade naquele projeto na Câmara Municipal. Então, eu aprendi. A partir daquele momento, tive uma forma diferente de agir ao pedir emprego, e não mais daquela forma que fiz. Então, a família doutor Egas Muniz de Aragão Dacker, os nossos sentimentos e a minha eterna gratidão. Carlos Brito, estamos aqui...
Caruaru,
Pernambuco, verso de São João. É, nós aprovamos um projeto, foi aprovado no Congresso um projeto, e eu sancionei em dezembro de 21, dizendo que o forró é patrimônio cultural e material do Brasil.
É isso aí, presidente. Isso aí. Boa noite a todos. Hoje é um dia especial, um dia que vai ficar marcado aqui com a vinda do presidente a Caruaru. No dia 9/12/2021, o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ex-ministro Gilson Machado, ele sancionou a lei que tornou, de fato, o forró patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Presidente, o mais interessante é que esse projeto de lei estava lá no governo federal há 10 anos. Há 10 anos e ninguém tinha coragem de colocar esse projeto para frente. E o senhor, junto com o ex-ministro Gilson, realmente conseguiu tornar de direito para os forrozeiros, o que é deles agora, o forró, patrimônio cultural e imaterial do nosso país. Okay. E as festividades aqui, presidente, agora com a retomada dos eventos, hoje aqui em Caruaru, o senhor vai poder presenciar lá a população que está hoje no pátio, que é em torno de 100 mil pessoas que estão aguardando lá a presença do senhor, terão várias apresentações. E nesse mês de junho, são 150 eventos que estão acontecendo de norte a sul do nosso país. Só em Pernambuco são 33 eventos. Aqui em Caruaru, espera-se que circulem 3 milhões de pessoas. Isso vai injetar na economia local aproximadamente 300 milhões de reais, ou seja, gerando emprego e renda.
Depois de 2 anos parado, voltou, né? Daqui a pouco, lá pelas 8h30, nós vamos para onde?
Vamos para o Pátio do Forró, onde teremos várias apresentações, inclusive teremos a apresentação também da Banda Brucelose, do Mano Valdo.
A Banda Brucelose, quem é o dono dela?
O Gilson? É o ex-ministro Gilson, vai estar tocando lá, São
Paulo. Ex-ministro? É ex-ministro, que vai ser eleger, não vai voltar mais. É isso aí, valeu, falou ex-ministro, valeu.
Mas é isso aí, presidente. Então, a retomada dos eventos ela realmente está acontecendo. Tivemos recentemente aqui também o grande espetáculo da Em Fazenda Nova, não é isso? Foi a Paixão de Cristo. E os eventos aqui em Pernambuco estão acontecendo em vários municípios: Xangrande, Gravatá, Cupira, Caruaru, Campina Grande, Santa Cruz Caparibe. Amanhã estaremos também na Paraíba, em Campina Grande, para poder também divulgar o São João de Campina Grande, que por sinal também está circulando lá, tem uma expectativa de movimentar 400 milhões de reais na economia local. Espera-se também em torno de 3 milhões de pessoas. É isso aí, o mês de junho está realmente marcando a retomada dos eventos que o senhor apoiou o setor desde o início da pandemia, com várias medidas para que ninguém ficasse esquecido e ninguém
inclusive para a rede hoteleira.
Rede hoteleira, tá. Que hoje tem em torno de 100% de ocupação. Sim. Em Caruaru, em Campina Grande, hoje você não encontra nenhum quarto de hotel. Então favorece todos os municípios.
E o turismo, né, o Gil seria a pessoa, com todo respeito a você, mais vivida para falar. Nós estamos construindo, nós não, né? A iniciativa privada está construindo no Brasil quantos hotéis?
147
hotéis, hotéis grandes. É sinal que o pessoal acredita no potencial do turismo do Brasil. E com todo respeito à Europa, né? Ou até aí a América do Norte. O Brasil está muito mais atrativo para turismo do que a Europa, que vive uma crise com falta de energia, com um conflito ali perto também. Né? Então o Brasil torna-se realmente muito atrativo. Afinal de contas, né? Quem for para a Amazônia um dia se apaixona. Então, eu te convido aí a todos, sei que não vai ser que é difícil, custa caro até uma viagem como essa aí, mas quem porventura está nos ouvindo fora do Brasil, tem seus amigos, um turismo na região Amazônia, que é algo fantástico. E dizer também, né? Já começa a pintar hidroaviões na Amazônia, porque no início do nosso governo, o ministro Tarcísio, da Infra, que é o hotel licenciado, está lá em São Paulo, trabalhando em São Paulo, ele facilitou, né, desburocratizou a habilitação de hidroaviões. Assim como nós zeramos, né, o imposto de importação de jet ski. Sim. E também a Marinha do Brasil desregulamentou, facilitou a habilitação para você pilotar o jet ski. Então até há pouco tempo estava bastante complicado aí tirar a habilitação de jet ski. Já está autorizado, se você quiser abrir, por exemplo, um comércio, vamos assim dizer, na beira do lago, de um rio ou na praia, e ter lá alguns jet ski para alugar, pode chegar qualquer pessoa, né? Família, tem que ter habilitação de carro ou moto, e é uma aula de poucos minutos, passa-se um vídeo, e ela tem uma habilitação provisória de jet ski. Não tem dificuldade de dirigir jet ski, você aprende em 2 minutos, você aprende a pilotar um jet ski. Eu, por exemplo, sou lá da região do Vado Ribeira, Rio Ribeira de Guapa. Fui uma vez lá com o tenente Mozart, era subtenente na época, andar no Rio Ribeira de Guapa. Você bota ali, enche o tanque, você roda aí, por exemplo, 1 hora rio acima, abre ali, ó, no máximo, né? O meu jet ski pegava 80 por hora mais ou menos, depois botava um chapéu de palha na cabeça e vem jogando uma varinha rio abaixo. Além da beleza natural, você pratica relax, né? É uma coisa fantástica. Não custa caro isso aí. Então, a questão do jet ski, qual o objetivo? Ajudar o turismo. Quer ver uma coisa? O Gito procurou, acho que foi ano passado. Presidente, né? Não tem veleiro no Brasil. Vamos zerar os impostos de importação. É assim que ele fala? Cava da peste, viu? E daí, então, o Camex zerou o imposto de importação, que era bastante alto.
Exatamente.
Em torno de 80%. Não tinha produção de veleiro no Brasil e já sentimos a diferença. Já tem muita gente importando veleiro. A Europa tem aproximadamente 7 milhões de veleiros. E de forma direta ou indireta, cada veleiro são 2 empregos. Então, quem gosta de veleiro, vai comprar. Tem recurso, vai comprar. Bem mais barato agora. E como vai ter que ficar guardado em algum lugar, fazer manutenção, etc., vai ter alguém empregado. Então, quem nunca pensou, sonhou em ter um veleiro, nem quer, mas vai trabalhar na manutenção do veleiro, assim como o jet ski, que tem que, obviamente, não é apenas o jet ski, vai começar a aparecer na beira da praia aí, oficina para mecânica de jet ski. Então esse é o turismo nosso.
É isso aí, e zeramos para novos e usados, não é isso, presidente?
Novos e usados. Vou te agradecer, Brito, chamar aqui o Queiroga, porque ele tá devendo para a gente o Queiroga aí. Curiosidade, pessoal, o mundo todo está sofrendo com essas questões aí de pós-Covid e pandemia. Reino Unido, a inflação de 9%, a maior taxa em 40 anos. O problema na Argentina, vai um problema mais de questão de ideologia, né? Na Argentina, transportadores argentinos bloqueiam rodovias por falta de diesel. Aqui é a Petrobras, não queria falar, que tá caminhando, vai te resolver a questão da Petrobras. Petrobras reservou, né, tem previsão de reservar esse ano 200 bilhões de reais para pagar acionistas. Vamos lá. Aqui, você deve lembrar, 2014, 2015, tivemos uma recessão no Brasil. Perdeu-se 3 milhões de empregos com carteira assinada. Alguém lembra o que aconteceu em 2014, 2015? Teve pandemia? Não. Foi a chamada inflação da corrupção. Então, a inflação em 2015 foi de 10%. No nosso governo, tá? É 2022, tá? Nós estamos chegando na casa dos 11%, mas com pandemia. Tá? Há uma diferença enorme nessas questões. Imagina se tivesse aquele outro pessoal de antigamente comandando o Brasil agora com pandemia, como é que não estaria a situação no nosso Brasil? Que logo, o pessoal até reclamou de uma decisão do STJ sobre o plano de saúde, que rapidamente, que história é essa? Para o pessoal entender uma bronca muito grande. Alguns me culparam pela decisão do STJ, eu fui responsável. O que é que você tem a falar sobre o plano de saúde, Guilherme?
Presidente, primeiramente, hoje, dia 23 de junho, faz 1 ano e 3 meses que o senhor me deu posse como ministro da Saúde, né? E na época, nós vivíamos aquela crise sanitária fortíssima que afetou o mundo todo com essas consequências que o senhor fala. E de lá para cá, seguindo as orientações do senhor e de maneira integrada com o governo, o senhor foi o presidente que mais investiu em saúde pública no Brasil. 493 bilhões de reais. Nós triplicamos a nossa capacidade de vigilância em saúde, nós aumentamos os leitos de UTI, que há 20 anos não se habilitava um leito de UTI. Então são mais 7 mil leitos de terapia intensiva. E é por isso que no dia 17 de abril nós anunciamos o fim da chamada emergência de saúde pública de importância nacional. E hoje, 2 anos sem forró, comemorando aqui. A questão dos planos de saúde, para ser objetivo, setembro de 2021, o senhor enviou uma medida provisória para o Congresso Nacional, criando um novo procedimento para atualizar aquela relação de coberturas. Então, com essa medida definitiva, nós já tivemos 26 novos tratamentos no rol de cobertura da ANS, inclusive hoje foi colocado para o autismo. Então, isso é a forma correta. Essa decisão do STJ, ela resolve um problema antigo, porque alguns diziam que todos os tratamentos deviam ser cobertos pela saúde suplementar, o que seria um sonho, mas na prática isso representa repasse para cada um daqueles que contratam o plano de saúde muito alto, e a gente pode correr o risco de ter até um reajuste maior do que esse ano de 15%. Com a medida provisória do senhor, criamos um processo racional e essa conversão dessa lei já trouxe resultados práticos.
Então, estamos buscando alternativas, solução, porque a bronca foi muito grande.
Sustentabilidade no sistema de saúde.
E nós sabemos que custa caro o plano de saúde, em especial para quem paga.
Com certeza. Quanto mais tratamento, mais repasse e mais pesado para o bolso do consumidor.
Tudo bem.
Aplicar o João 832.
Obrigado, Quiroga. Uma coisa muito importante aqui, né? Quase todo mundo paga IPTU, que é o imposto, né, municipal do seu imóvel. E o pessoal, geralmente, na virada de ano, fica revoltado, porque é reajustado o IPTU. Além desse problema, muitas vezes, né, o prefeito pega e modifica o valor venal do imóvel de uma região. Geralmente, na região da costa. Você pega o Rio de Janeiro, Copacabana, Barra, Leblon, Flamengo. Você pega ali a Baixada Santista, a orla das praias, né? E o que aconteceu em Santos? O prefeito mexeu na sua planta, tentando atualizar, buscando atualização para majorar o IPTU. Isso é problema lá do prefeito. Eu não sei se estava defasado ou não. Não tenho nada a ver com isso. Agora, quase todas essas áreas que estão aí próximas à praia paga algo a mais. Além do IPTU, paga algo chamado Laudeme. Isso é uma coisa lá de antigamente, né? Que juntamente com o foro, era uma taxa que se pagava para aquelas pessoas que estavam na praia, para que o reinado, né, evitasse aí, desse uma proteção contra piratas. Essa história é mais ou menos por aí, mas tudo bem. E esse negócio ficou. E hoje em dia, esses imóveis da costa pagam um tal de laudeiro. De repente, em Santos, em especial Santos, deve ter tido em mais lugar do Brasil também, houve uma mudança do valor da planta. Então, como a planta subiu o valor bastante, o laudeiro me acompanhou. E chegou na casa dos 50%. Daí, obviamente, o pessoal recebendo a guia do laudêmio, como assim a guia do IPTU, deu um pulo. É um absurdo o laudêmio. Bem, daí o que aconteceu? Isso foi mais ou menos 30 dias atrás. Me ligou lá da Baixada Santista, a deputada Rosana Vale. Ela veio para o PL há pouco tempo e é uma deputada bastante ativa. Assim como há 2 anos tinha um problema na ponte do Barreiro, ali do lado também, uma ponte que passa ali dezenas de milhares de pessoas por dia, que cedeu, e eu vi um vídeo dela na internet, liguei para ela, e ela me orientou, e eu fui no Ministério do Desenvolvimento Regional e conseguimos aí em torno de 50 milhões para que a ponte do Barreiro fosse restaurada rapidamente e voltasse a circular, porque o trânsito sempre foi muito grande ali. Obra praticamente no final, mas já está sendo usada pela população. A questão do laudêmio. Ela entrou em contato comigo, eu liguei para o SPU, que é o Patrimônio da União, Serviço Patrimônio da União, né, que é encarregado disso aí. Falei com o Diogo Macordi. Macordi, o que é isso? Ele explicou para mim. Eu falei, não é atender a deputada, que é um justo, né, pleito dela. Vamos atender a população, por intermédio da deputada Rosana Vale. E assim nós fizemos. Qual era a saída? Conversei com a economia. Porque um aumento de 50% no laudêmio, o negócio é absurdo. Então, foi previsto, né, a publicação da medida provisória, ela tramitou na economia, tramitou ali em algum ministério palaciano, que é obrigado a tramitar, passou pela SAGE, né, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, etc, etc, e a MP ficou praticamente pronta. Então, o que acontece? Para atender a deputada Rosana Vale, atender não só o pessoal da Baixada ali, né, em especial Santos, que eu não fui procurado pelo prefeito. É o que devia ser o primeiro a procurar, né? Que até hoje eu não fui procurado pelo prefeito. Nada contra, se tivesse procurado, eu ia buscar atender da mesma maneira. Mas o prefeito não nos procurou. Quem procurou foi a Rosana Vale, assim como a ponte do Barreiro, o prefeito da cidade interessada, ele não me procuraram. E a MP está pronta, conversei agora há pouco com o chefe de gabinete em Brasília, ele falou que essa medida provisória deve ser publicada em Diário Oficial da União Extra amanhã. E de 50% volta para 10% o reajuste, é o que a gente podia fazer. Então, quem ia pagar 50% vai pagar 10%. Isso se estende em toda a costa do Brasil, não é apenas lá a cidade de Santos. Então, é um trabalho nosso que foi feito buscando atender a população. E assim é, muitas coisas nós fazemos que a população, ou um deputado, ou vários outros parlamentares de São Paulo mesmo, do Brasil todo, nos procuram, a gente busca atender. E a gente dá o crédito àquela pessoa que nos procurou. Temos excelentes parlamentares de São Paulo, posso citar uma dezena de nomes aí em São Paulo, né? E tudo bem. Então, parabéns à Rosana Vale, da Baixada Santista, né, que nos procurou, e o governo aí buscou uma alternativa de modo que o laudêmio não fosse aumentado em 50%, ficasse no 10%. Pedrão, senta aqui, Pedrão. Vamos continuar aqui. Então, o laudêmio resolvido. Um assunto muito importante. Então, Pedro, pode falar um pouquinho aqui. Tem que ser rápido, hein, Pedro? O tempo nosso está muito grande. Sancionou, mandamos lá atrás uma medida provisória para que mais de 1 milhão de jovens tinham dívida do INSS, essa dívida na casa de 108 bilhões de reais, só contigo ou com o Banco do Brasil também?
Não, com todo mundo.
Então a garotada aqui lá atrás, né, fez aí o FIES, né, cujo projeto nasceu lá no governo militar, foi mudando de nome, tá, e foi potencializado, né, uma verdadeira propaganda, faça o curso superior, pegue empréstimo do FIES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Quando terminar a faculdade, 4, 5, 6 anos depois, você começa a pagar. Bem, o que aconteceu? Foi uma propaganda tão grande que tinha pessoas que não queriam fazer o curso superior, acabou fazendo. Não, vou arranjar um diploma para mim. Daí, ou terminou a faculdade desmotivado, porque tinha muita faculdade que não tinha professores adequados, vamos assim dizer, porque foi uma festa a criação de faculdades privadas para fazer o negócio. O cara botava 50 na sala de aula, cobrava ali 1.000, 2, 3 mil por mês de cada um, quem pagava era o Banco Brasil, Caixa Econômica, o elemento estava lá fazendo a faculdade. E por muitas vezes nem queria fazer. Muitos se formaram, muito bem formados, estão aí no mercado. Mas pintou um problema no meio do caminho, né? Mais um problema. Veio o vírus. Né? Fica em casa, é que o cliente vê depois. Bem, resumindo a história, descobrimos que um pouco mais de 1 milhão de jovens tinha uma dívida média superior a 60 mil reais. Tinha gente com 6 mil reais. Ou seja, a pessoa não muito bem formada. A dificuldade de emprego, tá? Acabou se endividando e tornou-se uma dívida impagável. Então, nós mandamos um projeto na Câmara, ou melhor, uma medida provisória, dizendo o seguinte, tá? Qualquer multa, juros, a gente anistia, o que sobrou aqui, o principal da dívida. Vamos dar um perdão de 92% e 8% daquela dívida, você negocia e até 150 meses. A MP tramitou na Câmara, sofreu alterações para o bem, tá? E daí não tem problema, o Congresso aprovou, sancionei. A dívida hoje que você paga, na verdade, não é 8%, sim 1%. Então a anistia não era demais, não são mais 92%. Passou a ser a anistia de 99%. Isso se aplica ao pessoal do Cade Único, Cadastro Único, e a todos aqueles que receberam o auxílio emergencial. Ou seja, vai pegar 99% desses jovens. Quem negociou com a Caixa? Quantos negociaram? Mais de 100 mil?
142.
142 mil pessoas que negociaram com a Caixa. Para pagar 8%, volta lá, que é para pagar só 1%. Tá ok?
Vai ser legal.
Vai ser legal. A mesma coisa no Banco do Brasil. Então está crescendo. Porque essa garotada se liberta, não está mais no SPC, não deve mais para ninguém. Se quiser fazer um negócio, pegar lá o microcrédito, tem microcrédito, serve também para o negativado, né?
Exatamente.
E começar a abrir seu negócio, está pronto. Por exemplo, uma senhora quer um salão de beleza lá, humilde, na sua cidade pequena. Eu vou chutar aqui, R$ 2.000, ela compra ali um básico para começar a trabalhar, tesoura, pente, shampoo, esse negócio todo aí, né? E começa a trabalhar. Vai no microcrédito da Caixa, né? Mesmo estando negativado. Agora, você está mais livre do que nunca. Essa dívida em negociação, 1%, talvez você possa pagar de uma vez só, em vez de pagar em 150 meses, está resolvido. Boa coisa, fez, Pedro?
Sim. Nós já fizemos, a gente tem 850 mil pessoas, o Banco do Brasil deve ter 400 mil, e 20% negociaram. Então, isso que o presidente falou... A gente incentiva que mais pessoas busquem a Caixa Econômica Federal para fazer essa renegociação.
Então, o microcrédito, vamos voltar ao microcrédito agora. Qual o valor do microcrédito?
O microcrédito, presidente, nós temos na primeira operação, entre R$ 1.000 e R$ 3.000. A Caixa Econômica Federal já fez, hoje, exatamente hoje, a gente ultrapassou a barreira de 3 milhões de pessoas. Já somos o maior banco de microcrédito do Brasil.
Paga quanto por mês?
Uns 50, 70 reais, dependendo. Ah, 2% ao mês. E antes era 15% ao mês.
Alguém aí, a Giota cobra quanto aí por mês?
20%?
20%? E o AJ é um cara que não quer que você pague a dívida nunca.
É,
né? Tá certo. Então você deve para a Giota, você pega, deve 2 mil para a Giota, né? E paga 20%, paga 400 todo mês. Pega lá o microcrédito, dá um golpe na Jota, paga tudo.
É.
E a dívida, em vez de 20% ao mês, passa para 2% ao mês. Daí tu se vira para pagar.
Você lembra do
Jota. Tá. Agora, a Jota sempre existiu, a Jota, sempre. Sempre existiu. Tá? Barra pesada. Tá? Às vezes é meio Difícil de saber. Ele é meio rigoroso para cobrar o dinheiro de você aí. Bem, só curiosidade, né? Transposição do São Francisco, mais uma etapa, começou agora. Ministro Ciro Nogueira, do Piauí, esteve conosco e foi assinado, então, um documento, né, para elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para o eixo de integração bacia do Rio São Francisco para o Piauí e Canindé. Então, não vai começar o nosso governo, porque esse estudo vai se prolongar até o final do ano que vem. É muita coisa para ser estudado, muita gente com teodolito nas costas. É isso mesmo, colega da academia de cadete de 80, de 80, né? Teodolito nas costas para medir desnível, etc. E como é que as águas São Francisco chegarão no Piauí. Então, estudo é universidade, não sei qual que é, mas é universidade do Piauí que vai fazer esse estudo. E uma vez pronto, é licitada a obra a partir do final do ano que vem. O último assunto aqui, mas vou falar com o Pedro aqui, deixa eu falar primeiro aqui. Onde tivemos aqui a prisão do ex-ministro Milton da Educação. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo pelo Milton. Tá? Assim como boto por todos os meus ministros, porque o que eu conheço deles, né? A vivência, etc., dificilmente, né, alguém vai fazer cometer um ato de corrupção. Bem, deixar bem claro uma coisa, né? O Milton é pastor e aquela história de dois pastores. O ano passado, o que o ministro Milton fez? Né? Me procurou e falou, olha, fui na Controladoria Geral da União falar com o ministro Wagner, para que fique de olho nesses dois aqui colegas que estão com uma atitude suspeita no Ministério. E a CGU começou a investigar o caso, a pedido do ministro Milton. A Polícia Federal pegou o relatório da Controladoria Geral da União e começou a investigar. E investigou. O assunto foi para um juiz de primeira instância lá em Brasília. Porque tão logo apareceu uma conversa que o Milton, conversa que ele falou publicamente, falou para várias pessoas, olha, nós atendemos a todos os prefeitos, independente de partido, tá? Atendemos a todos, agora preferencialmente os indicados pelo pastor tal, é para dar um moral para ele, nada demais. Tá? Bem, em função desse vídeo, foi para a imprensa, etc., e o Milton pediu afastamento. O Milton pediu afastamento. Olha, investigue aí melhor o que está acontecendo. Bem, no final da investigação da Polícia Federal, que foi que levou em conta o trabalho da CGU pedido pelo Milton. E daí o juiz decretou a prisão. E o processo em segredo de justiça. Fiquei sabendo, né? É pela manhã. A PF lá na casa do Milton, tá certo? É constrangedor, não há dúvida, ninguém quer a visita da Polícia Federal em casa, tá? Eu fiquei chateado, logo a imprensa queria colar em mim a imagem de corrupto, não sei o quê, né? Bem, o que aconteceu? Foi impetrado um habeas corpus e foi levantado o sigilo do processo. Vamos lá? O juiz que decretou a prisão foi o mesmo que ano passado deu uma sentença, né, uma liminar, cada vez que alguém me visse na rua sem máscara, me multar R$2.000. Olha, sem comprovação científica nenhum sobre a máscara. Ele resolveu, na instância, o presidente alguém vê na rua, R$2.000 de multa para o presidente. Várias outras ações, inclusive contra o secretário da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, tá? Também uma pancada nele e várias ações contra o governo. Né? E não é competência dele essa aí. E todas foram arquivadas. Mais uma dessa aí. Daí você vai ver o processo, de passada, não vi, que foi levantado no sigilo. O Ministério Público Federal lá em Brasília foi contra a prisão. Foi contra a prisão. E, geralmente o juiz segue isso aí. É porque foi contra, porque não tinha indício de prova. Tinha lá talvez levantado pelo COAF, um depósito na conta, não sei se é da esposa ou da filha do Milton, de 50, 60 mil reais, que foi lá comprovado, né, segundo palavra do advogado, que foi para a compra do carro. Ué, cada um pode ter 50 mil na tua conta, você pode ter 100 mil na tua conta. Se você vender um imóvel hoje, você pode ter 200 mil na tua conta. Qual é o problema? É uma movimentação atípica? É. Qualquer movimentação acima de 10 mil reais é atípica. O COAF levanta e tem um procedimento aí que começa a ver aquela pessoa. Mas ali era compra de um carro. Não tinha materialidade nenhuma para a prisão do Milton. Mas serviu para desgastar o governo, para fazer uma maldade com a família do Milton. Se tiver algo de errado na vida do Milton, ele é responsável pelos seus atos. Mas eu não posso desconfiar, levantar uma suspeição contra ele de forma leviana. Tem que ter algum motivo. É outro negócio. Está lá no, na decisão do juiz que ele praticou corrupção passiva. Me ajuda aí. Se ele praticou corrupção passiva, está enquadrado. Cadê o ativo? Olha, se ele tentou subornar o prefeito, né, como o pessoal acha aí, o assessor dele, não ele, o assessor dele, é cadê o prefeito? Por que esse prefeito não está preso também? Porque, por palavra, você não pode condenar alguém, igual uma delação. Não é porque o elemento falar e fala o que ele bem entender, só porque ele falou, aquilo passou a ser a verdade. Tem que ter alguma comprovação. Então, prenderam o Milton, prenderam os demais pastores. Bem, hoje, um desembargador do TRF de Brasília concedeu a liminar, logo depois do almoço, se eu não me engano, concedeu a liminar. E o Milton aí vai responder em liberdade. Nem devia ter sido preso. E olha a maldade. Tem a prisão preventiva e a temporária, né? Deu logo a preventiva para ficar preso ali até a campanha. Quando acabar as eleições, daí ia ser posto em liberdade. Essa seria a ideia se nós não tivéssemos pessoas isentas, que eu entendo ser a grande maioria do Poder Judiciário. Mais um revés desse juiz lá em Brasília. E o Milton aí responde em liberdade. Continua acreditando no Milton. Se aparecer alguma coisa, responda pelos seus atos. E assim é em nosso governo. E você pode ver, não foi corrupção da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. Ah, o cara fez uma obra superfaturada, tá? Comprou o material e não recebeu, superfaturou. Nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tira... É comum. Esses dias foi meu gabinete lá, na hora do almoço, acabou o almoço, tem sempre em média umas 10 pessoas indicadas por alguém ali para tirar fotografia. Sem problema, vou lá tirar fotografia. Daí eu percebi um cara que... Dá para o senhor sentar na tua cadeira, sentar no teu lado? Não é para a cadeira, não. Falou três vezes, companheiro, não vou tirar foto comigo sentado na cadeira. O que ele queria com aquela foto? Eu não sei se é para o bem ou para o mal, não sei, podia ser para o bem. Mas ia demonstrar uma intimidade comigo. Estava sentado aqui do meu lado, uma intimidade. Talvez aquela foto para ter um ganho em algum lugar. Pode ser até que não seja para isso, seja uma pessoa simples. Mas eu não posso dar esse mole. Tá? Agora, se fosse para o mal, pronto. Vai que esse cara, de repente, aparece fazendo uma besteira por aí, que pode acontecer. O acusado fazendo uma besteira. Olha a intimidade com o presidente. E uma foto em pé é diferente. Essa é a minha visão.
É verdade.
Vê quando chegam os malandros na caixa lá ou não?
Tirei todo mundo no primeiro mês. Aí não tem muito isso.
Eu acho que está acabando aqui. Tiso de terra. Estava com o deputado Eurico aqui de Pernambuco, vim de lá para cá, ele veio reclamando comigo, com razão, né? Porque nós, políticos, sempre o outro lado tem razão, se bem que era o presidente e o deputado. Eu queria quebrar o galho do Eurico, ele tem razão. Entrei em contato no voo mesmo com o Geraldo Melo, que é lá do INCRA, né? Presidente do INCRA. É porque falta recurso para a gente para dar uma ultimada aqui na concessão de título provisório ou definitivo de terra do estado de Pernambuco, um estado que foi ter muito conflito no passado com o MST. Então tem uma parte de recurso que foi liberado, conforta aí o pastor Eurico, deputado federal, que teremos aí nas próximas semanas liberação de títulos, né, provisório ou definitivo da reforma agrária. Até o momento já foi concedido 360 mil títulos da reforma agrária no Brasil. Eu acho que aqui... Eurico, eu tenho mais quantos títulos aqui?
Já pronto, quase 500.
Quase 500? 500 são 500 famílias que vão ter que ganhar dignidade, vão ter uma propriedade, não vão ser mais usada pelo MST para invadir terra, fazer maldade, com ameaça, se não invadir, de tiro da terra. Né? São pessoas que vão ser mais produtivas ainda, são pessoas humildes, geralmente, e a partir do momento que ela ganha o seu título de propriedade, ela sabe que as benfeitorias que fizer ali ficará para sua família, né? Filhos e netos. E é uma pessoa que passa a ser amiga do fazendeiro do lado e está pacificado o campo. Então, parabéns, Eurico, cobrou do presidente. Eurico, você deu uma... Você se viu o exército, Eurico? Você viu o quê? O que tu era?
PS sempre espera.
Uma vez PS sempre era polícia do exército? E tu imaginou um dia o soldado enquadrar o coronel no quartel?
O soldado verdadeiro.
Você é o deputado enquadrou o presidente.
Presidente, nisso tem um ponto importante. O crédito agrícola, em especial para as pessoas que tiveram esse título da terra, que é o microcrédito, ou seja, muito rápido. Nós temos vários segmentos do crédito agrícola no Plano Safra, mas não tem nenhum para quem acabou de receber o título da terra. Por isso, o microcrédito que a gente está desenvolvendo é tão importante. São 3 milhões de brasileiros, e desses 360 mil novos proprietários de terra, todos esses 360 mil podem tomar o microcrédito na Caixa. Então, isso é muito importante.
Olá, indo para o encerramento... o nosso Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, 50 mil. Né? Pingo nos Is e Jovem Pan News, total 160 mil. Então, só aqui, 220 mil pessoas assistindo nossa live. Live ao vivo, né? Redundância, pleonasmo abusivo. Né? Nós acreditamos, com as demais redes, chegamos a 400 mil pessoas nos assistem ao vivo.
Tem um último ponto, se o senhor deixar eu falar. Bem rápido. Nós estamos abrindo uma agência amanhã em Campina Grande, agência do Agro, e no sábado em Pedra Branca, no Ceará. Nós já abrimos mais de 70 agências e nos próximos 3 meses vamos abrir mais 100 agências, em especial no interior do Norte e do Nordeste.
Me dá relação para cada live eu falar região Norte, né? Tá. Região Centro-Oeste, foi muito na Amazônia também.
Exatamente.
Pessoal, quem está assistindo aqui, entra no Google, bota Pingo nos Is para assistir o comentário final, ou quem tem TV a cabo em casa, canal 576, tá? Daqui a pouco estaremos no Pátio de Forró de Caruaru, Pernambuco. Pátio de Forró, Caruaru, Pernambuco. E daí, vai estar tudo em pau? Pessoal, Cabo da Peste, vai estar tudo bem lá, pô?
Tudo tranquilo. Tranquilo?
Gilson, então, muito obrigado. Augusto Nunes, obrigado aí pelo sinal. Pessoal, 576, Jovem Pan News. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Daqui a pouco estaremos, então, no Pátio Forró de Caruaru.
E amanhã,
Campina Grande, juntamente com o pessoal meu, está aqui, os Cabo da Peste, tudo comigo. E no sábado, pela manhã, Marcha para Jesus em Balneário Camboriú. Até quinta-feira que vem, pessoal. Um abraço.